crescer e liderar. Este é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar.
Você está ouvindo podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em recursos humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. No episódio de hoje, falaremos sobre o remédio que não cura.
Importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto, você vai conseguir.
Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast de liderança, onde a gente vai falar sobre a virada de chave na saúde mental. Foi tema da capa da Você RH, e tem sido falado isso na mesa de todo gestor de 2026. Não tem como a gente fugir do tema saúde mental no trabalho. Mas vamos direto ao ponto. Mas antes de ir direto ao ponto, né, já quero pedir para você pegar aí a sua garrafa de água, quem sabe a sua taça de vinho, mas não esqueça, obviamente, da sua xícara de chá ou de café, para a gente poder bater essa prosa tão interessante e que tem sido falado muito nos últimos tempos. E como é importante para a gente poder lembrar, né? Porque sem saúde mental, nada acontece na nossa vida. Então, indo direto ao ponto, você já viu empresas que oferecem massagem na sexta-feira, aula de yoga, meditação, e mesmo assim, o time continua estressado, ansioso e muito desmotivado. É como dar um remédio para dor de cabeça para alguém que está bebendo água suja. O remédio alivia, mas não resolve a causa do problema. Hoje, nós vamos entender por que a saúde mental não é um benefício de RH para enfeitar o pacote, mas sim uma estratégia de negócio que começa com o líder. E vamos descobrir como você pode ser o filtro de água que limpa a fonte do seu ambiente de trabalho. Antes da gente prosseguir aqui no tema, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra massagem dentro da empresa, aula de yoga, de meditação, enfim, qualquer ferramenta, né, que vá ajudar o colaborador a se sentir um pouco melhor. O que eu quero trazer aqui é que tem muita empresa que acredita de fato que se investir só numa massagem, numa aula de yoga ou de meditação, está resolvendo questões que são muito mais profundas. Então, não estou dizendo que não é para fazer. Muito pelo contrário, acho muito interessante, acho importante, se a empresa puder mostrar, né, o que é os benefícios de uma aula de yoga, de meditação, como é importante a massagem para o nosso corpo, porque tudo reflete no nosso corpo. Então, que fique isso bem claro, tá? Que eu super apoio. Mas não pode ser usado como uma forma assim, resolvi os problemas de saúde mental aqui na empresa, fazendo a massagem uma vez por mês ou uma vez por semana e também com aulas de yoga e meditação. Então, vamos olhar para isso trazendo, né, a analogia do filtro de água. Imagina que a sua equipe é um grupo de pessoas que precisa beber água, obviamente, para sobreviver e para produzir. Se a água que chega até elas está suja, cheias de impurezas, como, por exemplo, podemos usar aqui pressão excessiva, microgerenciamento, a falta de clareza, conflitos não resolvidos, elas vão adoecer. Não adianta dar vitamina, que é a massagem, ou analgésico, yoga, se a água continua contaminada. Fazendo sentido para vocês, gente? Então, vamos falar sobre isso, né? O líder, ele é a fonte. A qualidade da água, que é o ambiente de trabalho, começa na fonte. E essa fonte é a liderança. Um líder que não se comunica bem, que não delega, que não dá feedback, que não protege o time de pressões externas, está sem querer contaminando essa água. Então, entende que se uma empresa tem um líder assim, e ela está lá investindo só em exemplo, né, que eu estou trazendo aqui, do yoga, da meditação, você entende que não vai resolver nada? Porque a gente vai precisar olhar para essa liderança, a gente vai precisar treinar essa liderança. Porque nós sabemos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses líderes são, essas pessoas são promovidas à liderança e elas não são treinadas para isso. Simplesmente, elas são conduzidas para esse cargo e pronto. E a empresa acha que dali vai acontecer, sei lá, um milagre e ele vai ser um excelente líder. Se não houver um comprometimento, gente, primeiro, com autoconhecimento, é o primeiro ponto. Esse líder não consegue avançar. Então, a gente tem que parar de fazer as coisas do tipo assim. Ah, esse colaborador, ele é muito bom tecnicamente. Então, se a gente não der um cargo de liderança para ele, a gente vai perder ele para o mercado. Então, vamos promovê-lo a líder? Resolvemos um problema? Talvez nós acabamos de arrumar um problema pior ainda. É claro que a chance, se dentro, né, da questão do programa de remuneração da empresa, essa pessoa não tem mais como crescer, ela já chegou ali no máximo, com certeza a liderança seria uma próxima válvula de escape, né, de crescimento para essa pessoa. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar muito, gente, é se esse colaborador quer ser líder. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a empresa quer muito, mas ele não quer. E tá tudo bem se ele não quiser, porque dependendo da sua estrutura de remuneração, essa pessoa ela pode crescer de uma outra forma. Mas pode ser que não seja o seu caso. Ah, na minha empresa, Fernanda, ele só vai conseguir crescer se ele for líder. Mas ele pode não querer. E talvez para ele também esteja tudo bem ficar no patamar que ele está naquele momento por mais alguns anos. Então, gente, tudo parte de uma conversa assertiva e honesta. E às vezes a empresa não tem essa conversa. Sabe quando é cada um pensando no seu quadrado? Ah, eu acho que se a gente não promover essa pessoa aqui, esse colaborador, nós vamos perdê-lo para o mercado. Muitas vezes nessa situação aqui que eu trouxe para vocês, fazendo a analogia que o líder é a fonte, é melhor perder ele para o mercado. Porque você vai arrumar um problema 10 vezes pior dentro da tua organização. Se você não tem capacidade de treinar, de orientar, de trazer clareza para essa liderança. E se esse colaborador quer realmente ser líder? Então, essa conversa precisa existir. Não adianta cada um pensar no seu quadrado e achar que o outro vai adivinhar que eu tenho uma bola de cristal. Então, essa conversa é importante. A partir dessa conversa, vamos partir para o próximo ponto, sabe? Ah, ele aceitou, ele quer ser líder. Então, como que a gente vai fazer isso acontecer, né, de uma forma que seja bom para todo mundo? Seja bom para ele, que está sendo promovido, seja bom para os subordinados que vão tê-lo como líder, seja bom para a empresa, para o negócio. Então, tem que ser bom para todo mundo. E aí, a importância da conversa, do que você ficar fazendo algo que você está só pensando na sua cabeça. E se ele responder que não, Fernando? Ok, também. Quem vai ser o líder, se temos essa vaga em aberto, vamos buscar no mercado. Tá tudo bem que a gente vai trazer uma pessoa de fora. A gente já conversou com essa pessoa, com esse colaborador não quer ir para a liderança. Então entende que a gente vai vencendo etapas e vai tirando muita coisa desse campo mental e dessa questão de achar e não conversar para saber se o que a gente está achando faz sentido para outra pessoa ou não, tá? Outro ponto importante aqui: o custo da água suja. Quando a água está suja, as pessoas ficam doentes. Então, pessoas que ficam tomando uma água que está suja, elas vão ficar doentes. Isso se traduz em absenteísmo, que são as faltas, presenteísmo, que tem acontecido muito. Aquela pessoa que vai trabalhar, ela não falta, mas ela não está presente, mas ela não produz como deveria produzir. Ela está ali realmente só ocupando um espaço. Alta rotatividade, que nesse caso aqui que a gente está trazendo, está ligado a pedidos de demissão. E claro, pode chegar aí o burnout. Tudo isso custa muito dinheiro para a empresa e destrói o clima organizacional. Então, quando a gente começa a entender que tudo que está acontecendo está trazendo vários prejuízos para todo mundo, olha só que importante a gente ter essa consciência para a empresa, para o colaborador, o clima. As pessoas acabam saindo, ou as pessoas ficam, mas não estão ali produzindo. Olha só que interessante a gente olhar para isso, né? O custo dessa água. Porque às vezes a gente não quer olhar para o custo. E aí a gente não consegue agir. Outro ponto: saúde mental como estratégia. Em 2026, as empresas que entenderam que a saúde mental não é um custo, mas sim um investimento numa produtividade melhor, na retenção dos talentos, essas empresas sairão na frente. É sobre criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para ser quem elas são de verdade, para poder errar e para crescer. Outro dia eu estava dando uma palestra numa empresa e eu falei sobre essa cultura do erro, né? De punir pelo erro. Cultura de punir pelo erro. Às vezes o discurso é o contrário. Aqui você pode falar, porque aqui nós queremos crescer. Tudo que tiver errado nos conte, porque nós vamos acertar. Aí na prática as pessoas são punidas, as pessoas são demitidas, as pessoas recebem advertências escritas, ganham ganchos. E o que que isso mostra? Que na verdade eu não posso falar, porque se eu falar eu vou ser punida. Então eu vou ficar quieta, tanto com relação aos meus erros e aos erros dos meus colegas. Então, se a gente não afinar esse discurso, se a gente não equilibrar esse discurso, não adianta. Não adianta a gente avançar, porque nós vamos continuar com um problema de saúde mental na empresa. Por quê? Se as pessoas não têm confiança para falar o que está acontecendo, nós temos um ralo nesse lugar. As energias estão, sabe, se esvaindo por esse ralo. Então, vamos olhar para isso. Como é que eu vou criar? Como que agora eu vou conduzir quando eu receber de alguém, de algum colaborador, a informação de que houve um erro? Eu vou primeiro querer acusar? Ah, vamos descobrir quem foi o culpado. Tem empresa que, né, abre uma investigação, é importante descobrir quem foi o culpado, mandar embora esse culpado e pronto, nosso erro acabou. Não vamos ter mais esse erro. E na maioria das vezes isso não é uma verdade. Por quê? Porque esse é um problema de processo. A próxima pessoa que fizer aquele processo, ela vai errar de novo, porque é um processo. Então, assim, vamos parar de acusar as pessoas e vamos ver como que num ambiente, num ambiente colaborativo, a gente pode trabalhar isso. E aí, o que que eu trouxe para aquelas pessoas começarem a pensar, a gente criar uma consciência? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente quer logo punir? Por que a gente quer saber logo quem é o culpado, ao invés de focar na resolução do problema, né? Não deixar esse problema chegar aos ouvidos, ao conhecimento do cliente, e a gente fica ali focado em querer saber quem errou. E aí, o que que eu falei com essa galera que estava me ouvindo de uma empresa? Eu falei, gente, se a gente parar para pensar, os nossos avós, bisavós, talvez os nossos pais, por exemplo, não é o meu caso. Mas eu lembro da minha avó falando, né, de toda vez que não fazia alguma coisa que o pai pedia ou que a mãe pedia, como que era penalizado. Apanhava, botava o joelhinho no milho. Então, assim, de coisas que de fato eram muito pesadas naquela época. E aí a gente foi criando essa cultura. Vamos punir, porque se punir, a pessoa não erra mais. E nem sempre isso funcionou. Muito pelo contrário. Então, e o que, que acontece? A pessoa passa a não contar mais os erros. Isso traz um trauma danado para a vida dessa criança. E aí, que adulto nós vamos ter? Então, é tudo para a gente refletir. Mas isso não significa que se eu passei por isso, eu não posso fazer diferente com os meus filhos, por exemplo. E eu conheço várias histórias de pais que apanharam muito, mas que nunca levantaram filhos que apanharam muito. Mas os seus filhos, sabe? Não, essas pessoas nunca levantaram a mão. Olha só que interessante a gente pensar sobre isso. Isso traz uma consciência. Também conheço um monte que apanhou inconscientemente, também quer bater nos filhos, porque acha que isso é a única solução. Então, o que, que acontece com a gente aqui? A gente repete padrão. E na maioria das vezes, a gente repete esses padrões que são inconscientes. A gente repete em casa, a gente repete no trabalho. Então, vale a pena você pensar sobre essa questão do erro. Como que, de fato, isso acontece na empresa? Porque isso vai retratar se as pessoas estão parando de contar as coisas, se as pessoas não falam mais, porque elas sabem que são punidas, tá? E agora, a gente vai para a prática, né? Como que a gente limpa essa fonte, já que a gente falou desse filtro, né? Vamos ser esse filtro? Vamos olhar como é que a gente pode ser esse filtro na prática, no dia a dia, para a nossa equipe? Primeiro, a gente vai trazer aqui, ó, o filtro da clareza. Muitas vezes a água fica suja por falta de clareza. O time não sabe o que fazer, como fazer ou por que está fazendo. O líder precisa ser o filtro que transforma a informação complexa em algo simples e compreensível. Clareza reduz a ansiedade. Muito, gente. Muito. Isso é muito sério. O filtro da proteção. O líder precisa proteger o time de pressões externas desnecessárias. Não é para esconder os problemas, mas para absorver o impacto e traduzir a pressão de cima para baixo de forma construtiva e não destrutiva. Seja o escudo, não o megafone da pressão. Às vezes o líder quer passar para os seus subordinados, né? O quanto ele sofre pressão lá com a diretoria, de repente para criar aquela coisa do eu sou vítima, eu sou coitadinho. E não é esse o trabalho da liderança, tá? É exatamente diminuir esse impacto e traduzir de uma forma construtiva. Temos também o filtro do feedback contínuo. O feedback é como a manutenção do filtro. Ele remove as impurezas antes que elas se acumulem. Não espere a água ficar turva para querer conversar com seu colaborador. Tenha conversas regulares e honestas sobre o desempenho e o bem-estar. E agora o filtro do exemplo. Se o líder está estressado, sobrecarregado e não cuida da própria saúde mental, ele está contaminando a fonte. Lembre-se do nosso episódio sobre a primeira regeneração, que está por aqui. Coloque a sua máscara de oxigênio primeiro. Um líder saudável é o melhor filtro para um time saudável. Então, a gente pensar sobre isso. O que, que você, líder, tem feito, né, para não seguir tão estressado, tão sobrecarregado? Por que, que você não está olhando para a sua saúde mental? Gente, exemplo, mais importante é o exemplo. Às vezes você fala, mas se o que você fala não acontece na prática, fica complexo. E vamos para a nossa semente da semana, o copo da água limpa. Para você começar a limpar a fonte do seu ambiente de trabalho, como é que você vai fazer? Nessa semana, dedique 30 minutos para criar uma ação concreta para filtrar essa impureza. Pode ser uma conversa de alinhamento, uma nova regra de comunicação ou um feedback específico. Por que plantar essa semente? Porque cada pequena impureza que você remove melhora a qualidade da água para todos. Em um copo de água limpa, todos os dias, é o que constrói um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Líderes, a verdade é que não adianta dar remédio para quem bebe água suja. A virada de chave na saúde mental começa com a sua liderança limpando a fonte. No próximo episódio, vamos falar sobre como lidar com a pressão crescente do mercado em 2026 e sem espanar e sem querer quebrar a sua equipe.
Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o remédio que não cura, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 2299 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com.
Este é o nosso lema.